tratam a internet assim, já que é praticamente impossível controlar tudo que é dito, falado, comentado, repassado e visto, né, na web. Atualmente muito se fala nos direitos e deveres dos usuários perante o uso da internet, que nos últimos anos teve um número exorbitante no que diz respeito ao aumento de usuários. As redes sociais, sem dúvida, vieram para ficar. E através delas, muitos assuntos são comentados todos os dias. É, sem dúvida, a forma mais rápida da globalização. Na web também cresce o número de sites, são comerciais, blogs, páginas de conteúdos impróprios, enfim, uma variedade imensa de assuntos. Com tudo que rola na internet, muitas vezes ficamos em dúvida do que podemos comentar, quais sites acessar, quais conteúdos são vistos como seguros, enfim. E nada melhor do que termos gente gabaritada para falar sobre o assunto, não é? E debatermos o assunto. E é por isso que hoje nós convidamos e temos aqui a presença, muito obrigada, Fabiano Borges?
Braga.
Braga Pires. Tudo bem, Fabiano?
Tudo ótimo, Salete, bom dia.
Prazer tê-lo aqui, viu? O Fabiano é acadêmico do 9º semestre de Direito da Fadisma e a sua monografia que ele está preparando bem no início, começou agora, né?
Exatamente.
É sobre atos ilícitos cometidos na internet. Rosana Cavicchioli, volta ao programa, que bom tê-la aqui, Rosana.
Bom
tudo
dia,
bom?
Novamente, Salete,
a Rosana
prazer.
É educadora, é mestre em educação nas tecnologias educacionais e volta ao programa com a sua filhota acompanhando, né?
Mariana, hoje está
sabe tudo
presente.
De internet também?
Sabe tudo de internet.
Que idade
mexe?
Eu tenho?
9 anos.
9 anos. É verdade, né? Essa nova realidade aí. Não podemos nem nos assustar, né, Silvia?
Nada.
E a Martina, que vem aí? A Martina que vem aí?
A Martina já
a deve, Martina já deve saber, até, né?
Ah, com certeza.
A futura netinha da Silvia Busca está chegando aí. A Silvia, nossa convidada querida, né? A Silvia, professora, bióloga, não é? Blogueira, cronista e estudiosa também do assunto,
ai,
né?
Gosto muito. Silvia. Inclusive, só para adiantar o assunto, o Fabiano poderia nos dizer quem está orientando ele, que são pessoas de alto gabarito, né, Fabiano?
É, exatamente. É, como meu orientador, eu tenho o professor Dr. Mário Cipriani, meu professor na Fadisma. Né, inclusive, ontem nós estávamos reunidos debatendo sobre o tema. É, como co-orientadora, minha irmã, Rosana Cavicchioli, que se faz presente aqui. Né?
E é mesmo?
Somos irmãos.
De sangue. Irmãos de sangue.
Exatamente.
Não sabia, que exatamente. Bom. Aliás, você já tinha me falado algo parecido,
isso,
né? É, exatamente,
é.
Agora eu lembro.
E referente ao tema, essa ideia surgiu, eu até posso dizer que, claro, com exceção do Dr. Mário, que é o Dr. Mário Cipriani, uhum, que é o orientador, foi meio em família que surgiu. A ideia surgiu, eu estava retornando de Porto Alegre com meu irmão, Flávio Pires, que é advogado, uhum, e começamos a conversar sobre o problema da internet, que é algo não é muito discutido, não há um debate amplo sobre a parte da legislação, principalmente sobre os ilícitos da internet. Nós não podemos, alguns são crimes, outros não. Uhum. Por que isso? O é ilícito porque ele não está tipificado no Código Penal. Outros atos tipificados, como furto, racismo, uhum, pornografia infantil, todos eles estão tipificados, então eles são crimes impróprios da internet. Por que impróprios? Porque eles apenas se utilizam da internet como meio. Eles podem ser cometidos tanto pela internet quanto fora dela. Uhum. Então é isso aí que a doutrina hoje, que ela não é muito ampla, ela fala, são duas ideias de caracterização dos crimes de internet.
E alguns internautas se sentem à vontade porque se imaginam anônimos, né?
Anônimos escondidos, uhum, atrás de uma tela de computador, uhum, e aí acontece o ciberbullying. E uma coisa, Fabiano e Rosana Salete, uhum, e os ouvintes que a gente comentava ali, as empresas hoje estão à mercê das pessoas que, uhum, eu tenho uma história que eu não vou me delongar, uhum, mas caluniando. Uma pessoa foi demitida e começou a caluniar a empresa, pensando estar escondido. Isso é um crime. Essa pessoa pode buscar, ela vai ter um respaldo da lei, a quem ela deve procurar?
Bom, ela deve ter usado um site para isso. Sim, obviamente. Né?
Exato,
quem é responsável?
Exato.
É a pessoa ou é o site, o responsável pelo site? Como é que fica?
Então,
aí?
Essa é uma das diversas discussões que, uhum, temos acerca do tema. É a responsabilização. É, como eu falei ontem, eu estava conversando com o Dr. Mário e ele me citou uma frase que eu achei muito importante. Que ele falou assim, Fabiano, antes de existirem os carros, não existia crime de trânsito. Uhum. E aí, após o invento do carro, veio com o tempo os crimes e no Brasil, uhum. o nosso Código de Trânsito Brasileiro é de 1998. Então, só fazer uma breve introdução aqui interessante. Qual é o surgimento embrionário da internet? A internet surgiu na Guerra Fria. 1945 iniciou-se a Guerra Fria. Foi uma ideia norte-americana para fazer com que as bases fossem defendidas em caso de um ataque de uma base X, a base Y tinha como se comunicar com as outras. O nosso Código Penal é de 1940, ou seja, 5 anos antes da invenção dos primeiros passos da internet. O legislador, à época, ele não tinha como prever esses atos, esses delitos ilícitos. Não teria como ele colocar no nosso código essa previsão. Por isso que eu digo que são atos ilícitos, eles não estão tipificados. Ok. Então, aí a determinada pessoa, ela realiza um ato ilícito pela internet. Hoje nós possuímos uma barreira de a identificação. Como é que eu vou identificar quem fez? Muitas vezes é solicitado através do judiciário que os magistrados, os juízes, eles deem um despacho ordenando sites que, por exemplo...
Que identifica o usuário.
Que identifica o usuário. Uhum. Só que muitas vezes é barrado porque o próprio magistrado, às vezes, não tem o conhecimento técnico sobre esse assunto.
E esse é o maior problema.
É o maior problema.
Em todas as situações quando se usa a internet.
Exatamente. E o detalhe é o seguinte, não tem também como dizer assim, o fulano, ele está mascarado. Não, não está. Exemplo dos carros. Os carros possuem placas. Uhum. Então, se eu ver um veículo atropelando uma pessoa e se evadindo, eu vou anotar a placa e vou informar a polícia. Os computadores possuem o IP. O IP é o protocolo da internet. Uhum. Então, invadiram meu computador, roubaram a minha senha do banco e furtaram o dinheiro da minha conta. Uhum. Como é que eu vou descobrir? Solicita-se ao magistrado, ao juiz, ao judiciário, que se dê essa ordem para verificar o IP. Uhum. Quem é que fez? Todos os computadores têm um IP. Com isso daí eu vou poder identificar o agente do crime, eu vou poder dizer quem foi que fez o crime ou o ato ilícito que
e
não
está aqui. Isso vale para qualquer tipo de calúnia, vale para esse exemplo que eu citei?
Ameaças.
Até a questão da educação, porque enquanto as crianças se xingam via internet,
ciberbullying,
isso é muito perigoso.
Eles combinam agressões, né? Principalmente crianças no colégio.
Se xingando,
normalmente as gangues,
tudo, né?
Elas vão se encontrar.
Agora, hoje,
né?
Nos dias de hoje também outras maneiras de se investigar, né? Crimes, por exemplo, de ameaças também, de investigar as páginas, né, sociais dos envolvidos. A polícia faz isso e muitas vezes pode servir como
muito,
prova.
Muito bem feito, inclusive pelo delegado Emerson Vente, de Porto Alegre, que é da Secretaria de Segurança. Ele é, eu diria, eu e outras pessoas também que estudam sobre isso, eu diria que ele é o delegado especializado no Brasil sobre internet. Tanto é que ele dá diversas palestras, ele veio aqui na Fadisma dar uma palestra em 2011.
Que maravilha. Agora, eu acho assim que esse pessoal que precisa, né, ser acionado nesses casos, juízes, delegados, enfim, precisa se inteirar, precisa voltar a estudar.
Exatamente.
Né? Não precisa ser um especialista, como é o caso desse advogado aí que dá palestra, inclusive, mas há necessidade
mas
dessa.
Mas eu acho que precisa uma especialização, porque
ou
eu acho
uma assessoria.
Futuro,
sim, é necessário ter uma assessoria.
O futuro é a internet.
Um caso que ocorreu em São Paulo, um advogado, teve o seu cliente foi caluniado pela internet, e aí por um site de relacionamento, que não tinha foto, não tinha dado, não tinha nem dado informático, o advogado solicitou o IP ao juiz. E o juiz negou porque disse que ele não poderia dar a senha. A senha é uma coisa, IP é outra coisa. O IP é um protocolo que todos têm acesso desde que emanado uma ordem judicial. Tudo que ocorre na internet... Uma conversa no MSN, por exemplo, tudo vai ter o IP. Basta procurar, ter a ordem, chegar, por exemplo, no MSN, eu vou ter que ter uma ordem para a Microsoft me dizer quem é. Aí eu vou dar uma ordem judicial e então nós entramos num outro problema.
Tá, mas e a morosidade disso?
Exatamente. E aí o outro problema que nós entramos é a questão da extraterritorialidade. Por exemplo, uma pessoa comete lá na Alemanha, invade o computador aqui no Brasil. Quem que vai verificar isso daí? De quem é a responsabilidade para a apuração? Nós não temos. Não temos um tratado internacional que aduza que determinado o país que teve o seu sistema de dados invadido, no caso, o computador do Brasil, é o Brasil que deve verificar. Aí tudo bem, o Brasil vai lá e verifica e dá uma notificação, uma ordem judicial para o site da Alemanha passar o IP. Não vai passar.
Com certeza, aí vai cair naquilo mesmo.
Tu falaste porque... ali a questão da informação. A tecnologia da informação e comunicação, as TICs, elas têm que serem muito bem informadas. Tanto também na educação, virando, puxando a brasa, né, para o meu assado.
Que tudo vai cair aí, né?
Que tudo vai cair aqui para o meu lado. Eu volto a falar na questão da formação do professor.
A formação do professor e outros assuntos a gente volta em seguida. Logo depois do pastor Eliezer, que está chegando, né, com aquela mensagem de todas as sextas-feiras, são 11 horas e 19 minutos. A temperatura nos estúdios é de 26 graus. Como vai, Eliezer? Bom dia. Tudo
bom
bem?
Bom dia, Salete. Bom dia a você que nos ouve nesta sexta-feira. Deus abençoe a sua vida, que a paz de Deus possa estar sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar. É o desejo do nosso coração. Salete, eu gostaria de aproveitar aqui o espaço para dar notícias dos trabalhos que vemos realizando antes de trazer uma mensagem ao coração dos nossos ouvintes, aí como todas as sextas-feiras. No último final de semana tivemos um retiro de jovens, aproveitando o feriadão, e foi uma bênção. Recebemos aí o pastor Martim, que veio da Argentina. Tivemos um grande número de jovens, fomos para o Parque de Exposições do Sindicato Rural de Júlio de Castilhos, um acampamento muito abençoado, trabalho de jovens, num momento em que muitos jovens estão sendo envolvidos por tantas coisas e tantos caminhos e tantos descaminhos que eles levam à destruição. Nós temos aí um bom grupo de jovens que está voltando o coração para Jesus. Eu gostaria de convidar você, jovem, que nos ouve nesta manhã, para participar dos cultos de jovem, que acontece todos os sábados, em todos os nossos templos, aqui na Matriz, e em todos os nossos templos, às 19 horas e 30 minutos. Temos culto especial para jovens, e aos domingos, às 9 da manhã, temos sempre uma escola voltada para o público jovem, não é? Da mesma forma, também os adolescentes da nossa igreja estiveram num grande retiro nesse final de semana que passou. Um grande número de adolescentes estiveram aqui no vizinho município de Itaara, e foi uma grande bênção também. Você, adolescente, nós temos um trabalho voltado para essa classe aí, não é? De adolescentes, todos os sábados, às 14 horas, acontece em todas as nossas congregações o DEPAD, o Departamento de Adolescentes. Olha, estão formando adolescentes por excelência e Deus tem abençoado. Todos são convidados a participarem. Bem, nós estamos, Salete, nos aproximando aí do Dia Internacional da Mulher, e eu gostaria já de dar um aviso que no dia 6 de março, a abertura da Semana da Mulher, Semana Municipal da Mulher, vai acontecer aqui no nosso Templo Matriz, às 19 horas e 30 minutos, com a participação, naturalmente, de autoridades. E nós já queremos já convidar aqui antecipadamente a todas as mulheres para participarem desse grande momento que é o denominado a União Feminina. Então, na próxima, na outra terça-feira do dia 6, não é? Na outra terça-feira do dia 6. Você que está nos ouvindo, tem algumas coisas que você precisa saber. Você precisa ser salvo, porque todos os homens estavam destituídos da glória de Deus. Nessa necessidade de você ser salvo, você também precisa saber que Jesus já tomou providências para a sua salvação. Quando ele foi à cruz do Calvário, ele morreu pelos nossos pecados para nos conduzir a Deus, para ser um acesso entre você e Deus. Sabe por quê? Porque você não pode salvar-se a si mesmo. Não importa quão reta seja a sua vida, quão digno você possa ser de existir entre família e entre sociedade, você não pode salvar a si mesmo pelas suas atitudes. O sacrifício perfeito e sublime foi do Senhor Jesus. E eu gostaria também de informar você que Jesus dá condições de você vencer todas as situações terrenas, inclusive a tentação de tentar salvar-se a si mesmo e de conduzir-se a Ele de formas que Ele possa levar você a ter um encontro com Deus. Muitas pessoas, numa curiosidade, querem ver Jesus de longe. Isso foi o caso de Zaqueu. Zaqueu quis ver Jesus de longe. E quando Jesus passava, ele subiu a uma árvore, a um sicômoro, e olhando de lá, queria ver quem era Jesus. Porém, olhando de longe, talvez pela condição em que ele existia naquele momento. Mas Jesus, ao passar debaixo daquela árvore, olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque que hoje eu quero entrar na tua casa. Ora, Zaqueu encontrou-se com Jesus no lugar mais inusitado possível, no lugar mais diferente possível, ele recebeu a maior mensagem para a vida dele. Eu não sei em que lugar você está me ouvindo agora, mas a mensagem de Jesus é o seu coração. Jesus quer entrar na sua casa, assim como entrou na de Zaqueu, fez morada e mudou a vida daquele homem. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se você está perdido nos pecados, o Senhor Jesus tem solução para a sua vida. Creia nisso, participe dos nossos cultos. A Assembleia de Deus está sempre de portas abertas para receber você aqui na Venâncio Aires, número 1504. Um bom final de semana a todos, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
Muito obrigada, pastor Eliezer, um grande abraço, uma boa semana aí, né? Um bom fim de semana também. São 11 horas e 24 minutos, 11 e 24, espaço aberto para você na programação da Pioneira. O Luiz Pohlmann esteve aqui agora, não é, Jorginho? Eu acenei, vi de longe, não pude dar um abraço ao meu querido amigo Luiz Pohlmann, ouvinte e nosso querido colaborador. Ele nos deixou um bilhetinho aqui, diz assim: Salete, bom dia. Aproveitando a audiência do teu programa, Espaço Aberto, gostaria que questionasse a Corsã do porquê da água estar com cheiro e gosto de pó de gafanhoto. Uhum. Gente, eu nunca comi pó de gafanhoto, mas o cheiro realmente... Hoje de manhã eu percebi isso. Você percebeu, Silvia?
Muito. Mesmo? Fica até no cabelo, vai lavar o cabelo.
Mas isso agora, né?
É.
Dos dias pra cá.
Ontem eu comentei com a minha esposa sobre isso daí também.
Gente, hoje de manhã eu percebi. Alguém me perguntou ontem, como é que está a água na tua casa? Bom, a gente tem filtro, né? Quase não percebe. Mas hoje eu fui provar a água direto da torneira e ela está realmente com gosto estranho. Então o Pohlmann tem razão.
E não só o gosto, como o cheiro. A água deve ser não ter cor, não ter gosto.
Inodora.
É verdade.
Bom, então amigos da Corsã, eu tenho muitos amigos na Corsã, inclusive aquele dia que nós falávamos, um dos assuntos do nosso debate, Silvinha, foi prestação de serviço, bom atendimento.
Eu
né?
acho que vão voltar na próxima semana,
não
né?
Não sei que voltar. É. E nós estávamos elogiando a Corsã. Né?
Verdade.
Pelo pronto atendimento, pela pronta resposta que a Corsã sempre nos oferece. A gente pede aqui, levanta uma dúvida de um ouvinte, na mesma hora a Corsã liga. Espero que ligue agora então para nós, o Corsã, amigos aí da Corsã, para dizer por que isso. O que está acontecendo, né? Cheiro, tem algum perigo, houve, enfim... Nós não estamos gostando aí desse cheiro e gosto da água, tá bom? Luiz Pohlmann, muito bem colocado aí, né, a preocupação dele. Mas a gente já volta, são 11h26, em seguida vão ter que interromper de novo para entrar as notícias. Mas, enquanto isso, eu fico com os meus convidados. Fabiano...
Pires?
Braga Pires. Eu anotei errado aqui. O Fabiano Braga Pires, ele é acadêmico do nono semestre de Direito da Fadisma, está com a gente debatendo este assunto internet. A Rosana Cavicchioli é educadora, né, imersa em educação, nas tecnologias educacionais, e a Silvia Bus, a gente fala sobre a rede, né? Atos de discriminação pela rede. Aconteceu na Faculdade de Medicina de Porto Alegre, você está sabendo, Silvia?
Exatamente. A homofobia, a faculdade de medicina, e a coisa morre. Continua a lei, isso eu acho engraçado, que a mídia divulga. E daqui um pouquinho ela não dá o resultado. O que, que saiu daquilo? Que um menino, no seu exercício da profissão de medicina, ele não quis atender...
Ele era um aluno, né, em residência.
Um aluno, estava na residência, não quis atender um paciente por ele ser gay. O paciente...
Bom começo desse médico,
pergunto,
né?
Começou bem.
Começou
que
bem.
Aconteceu, isso foi pela rede, essa homofobia, e o que aconteceria
agora, o aluno foi
com
expulso.
Esse aluno?
Ele foi expulso?
Eu não sei. Em princípio falou... expulsão, e depois
mas
a coisa morreu.
Mas caráter administrativo só, e o que, que houve, a imprensa
não
publicou.
Não se sabe, a mídia não sabe, e aí que começa, ninguém sabe seus deveres, nem seus direitos, nem na escola.
Então, ameaçar pessoas, atos de discriminação pela rede, como foi esse caso e tantos outros, são casos para se acionar judicialmente...
Sim, tem que buscar os seus direitos. Uhum. Furto ou roubo de equipamentos, roubou um notebook, ele é um crime próprio da internet. Não da internet, um crime próprio da informática, porque o notebook, o hardware, ele é a parte física do sistema. Dentro dele está o software, que ali contém senhas, dados, informações, e inclusive existem quadrilhas especializadas nos aeroportos brasileiros em furto de equipamentos de notebooks, palm tops, tablets. Uhum. Por quê? Porque ali tem os dados. É que nem antigamente, roubava-se o carro, furtava-se o carro, no documento do carro tinha um endereço. E junto ali embaixo do painel do carro tinha o controle da garagem do proprietário. Hoje em dia, evoluiu e o documento do carro não tem mais endereço justamente por causa disso. Então, roubando o notebook, eu vou ter acesso a várias informações minhas. É um detalhe importante que a inviolabilidade do sigilo de dados, ela está prevista na nossa Constituição, uhum. no artigo 5º, inciso 12, né? E isso daí a gente tem que cuidar muito. Por quê? No intervalo nós conversávamos, Salete, sobre dar algumas dicas, inclusive aos nossos colaboradores do programa, aos uhum. ouvintes. A principal dica que eu posso dar do uso da internet, duas dicas. A primeira, tudo que tu escreveres, tudo que tu postares, todas as fotos que tu colocares em rede social, que tramitar pela internet, alguém vai ver, alguém vai ter acesso, e isso daí vai ter um IP, vai ter um protocolo da internet sobre isso daí. Para conseguir, hoje no Brasil, é um tanto complicado para conseguir autorização para isso. Mas já estamos mudando. Hoje,
autorização para quê?
Autorização para eu pro juiz mandar verificar qual foi o IP daquela máquina que caluniou, que postou uma foto sobre pornografia infantil, que
sim,
fez
porque as fotos,
racismo.
Elas são manipuladas, elas podem ser manipuladas.
Exatamente.
Né? Uma foto inocente que alguém colocou na sua página social, ela pode ser manipulada.
E já existe o outro lado do jornalismo, que a imprensa, seja em qual setor, em qual ela é, livre. Né? Liberdade de imprensa. Existe esse outro lado.
A gente vai falar também em seguida, porque a Rosana é educadora, né, e especialista nesse assunto. Nós vamos falar sobre a rede e a família. De que forma está afastando ou unindo a família? Logo, logo, depois das notícias com a Viviana Fronza. Até já.
Imembuí AM, a rádio da gente daqui.
Santa Maria Notícias, 11:30. Destaque desta edição, parceria entre o Circo Vostok e a Prefeitura pretende arrecadar alimentos para famílias carentes. Tempo bom em Santa Maria, 28 graus a temperatura. Umidade relativa do ar, 48%. O ano letivo da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria foi aberto ontem no Hotel Itaimbé. Pela manhã, os professores participaram de um seminário. À tarde, ocorreu uma reunião entre os gestores das escolas. As aulas começam na próxima segunda-feira. Agora no Santa Maria Notícias, a previsão do tempo com Jean Romero.
Tempo de sol entre nuvens em Santa Maria e região. E nas próximas horas o tempo aparece com mais aberturas de sol. Tempo aberto no estado e com previsão de uma tarde com baixos índices de umidade relativa do ar. Com o tempo, Jean Romero.
A parceria firmada entre o Circo Vostok e a Prefeitura, através do gabinete da Primeira-Dama, pretende arrecadar alimentos para famílias carentes. Quem for assistir ao espetáculo circense da próxima quarta-feira, dia 29, às 9 horas da noite, pagará como ingresso 1 quilo de alimento não perecível. O gabinete da Primeira-Dama fará a distribuição dos alimentos arrecadados às famílias carentes aqui de Santa Maria. O Circo Vostok está na Avenida Elvio Basso, ao lado da Tumeleiro Materiais de Construção. Santa Maria Notícias, próxima edição na Imembuí, às 14h30.
Onze horas e 32 minutos.
28 graus.
Parceiros da rede de farmácias alternativa. Vis Assistencial, 30% de descontos em genéricos e similares. Magazine Luiza, parcele suas compras em até 3 vezes. Compras Santa, compras coletivas. Acesse o site e aproveite as ofertas relâmpago. Cuide de sua saúde, realize seus exames periódicos na iCardio e aproveite as super ofertas na Famicardio. Agora com o programa Aqui Tem Farmácia Popular.
Na Casa das Linhas, a partir de fevereiro, curso de tricô e crochê gratuito. Informações na loja. Confira também malhas e tecidos de algodão estampados nas cores da estação. Tecido broderi, variedade em crepe estampado, tecidos para ternos femininos e masculinos. Novidade em toda linha, cama, mesa e banho. Grande variedade em linhas, lãs e barbantes. Tudo com ótimos preços e parcelamento em até 5 vezes sem juros nos cartões. Casa das Linhas, na Rua do Acampamento 626. Telefone 3226-8971.
Atenção! Você tem problemas com dores? Chegou sua vez de acabar com a dor, tomando Artic. Artic elimina manifestações dolorosas nas articulações, coluna, reumatismo, artrite, osteoporose, artrose, inchaços nas pernas, ácido úrico, varizes, cãibras e formigamentos. Artic tem ação anti-inflamatória e é um produto 100% natural.
Artic, você encontra nas farmácias Sindifarma, Reni, Agafarmas, Tchê, Strasburger, Tancredo Neves, Santa Maria, Central, Galenos e Farmáxias.
Espaço aberto para Farmaxi. Olha que bom, você pede, recebe em casa tudo que você encontra na farmácia. Você pode também receber na sua casa, né? Através do Maxifone da Farmaxi, 3026-0910. Não precisa sair de casa, você recebe em casa de graça. 3026-0910, o Maxifone da Farmaxi. Eu volto então com os meus convidados. O acadêmico de Direito da Fadisma, o Fabiano Braga Pires, a Rosana Cavicchioli, a Silvia Busa, a gente volta a falar sobre internet. Você ia dar 2 dicas, Fabiano.
Exato.
Faltou uma?
Exato. A segunda dica, que é a que eu entendo a mais importante, que é quanto à atenção que a pessoa deve ter quando vai criar uma conta de e-mail. Por exemplo, eu vou criar uma conta num determinado provedor da internet, algum site... Uhum. Enfim,
e aí eu tenho... é um UOL, um Gmail, um Hotmail, é isso?
Exato, exatamente. Aí tem lá, eu vou colocar, eu vou fazer uma senha pra mim, vou pegar e vou dar um, qual que vai ser o meu e-mail. Aí no final tem, li os termos do contrato e aceito. A pessoa clica ali e envia e está criada a conta.
Até porque, exemplo de fora da internet também, fora do mundo virtual, esse contrato aí são letrinhas pequenininhas, exato, longo, exato. Que ninguém lê.
É um contrato longo.
Que ninguém lê.
E aí, aí que está o pulo do gato. Uhum. Destes sites, que acabam prejudicando a pessoa que está se utilizando deles para trabalho, para trocar informações, enfim. Numa cláusula, eu tenho inclusive esse contrato impresso. Né, eu não vou citar só quem é, porque eu não tenho autorização do, desse site.
Mas deve ser parecidos todos.
É. Ele tem uma cláusula aduzindo o seguinte: que a pessoa que está fazendo a sua conta autoriza o fulano, o site e tal, a ler os seus e-mails quando eles chegam na minha caixa de entrada e quando eles saem da minha caixa de saída.
Jesus, o meu perigo.
Exemplo disso, eu pego e puxo um exemplo corriqueiro meu. Eu vou pegar e vou, por exemplo, eu vou mandar uma parte da minha monografia pro professor Cipriani, sobre direito, uh-huh. através desse site aí, desse e-mail. Mando para ele, ok, ele recebe, a pessoa lá do site leu o conteúdo.
Entendi.
Na outra semana, 2 semanas depois, quando eu receber um outro e-mail qualquer, vai ter uma coluna na direita do meu e-mail fazendo propaganda sobre livros de direito. Acaso? Não. A pessoa leu, eu autorizei. Ela não está violando o meu sigilo de dados.
Vale, nem é ilícito isso.
Exato.
Que ela está fazendo.
Seria ilícito se eu não autorizasse. Exato. Mas eu tenho o contrato lá, li e aceito.
E qualquer provedor, ele... Antes de tu escolher...
Leia o contrato.
Leia de cabo a rabo. Porque, nossa... Isso é uma questão de educação, né?
Exatamente.
Rosana,
quantas crianças fazem e-mail, constrói seus... né, fazem por aí e não sabem o que estão fazendo e os pais nem têm noção do que estão fazendo.
Exatamente. Inclusive,
o que estão construindo,
ontem, Rosana,
seus e-mails e como.
Eu não sei o que vocês pensam. Ontem, na Zero Hora, foi um vasto assunto sobre um novo tipo de educação, que é a tua área, né, Rosana?
Exato. A tecnologia impõe desafios à escola. Saiu ontem na Zero Hora.
E os tablets que estão oferecendo para essas crianças.
Exato. Mas oferecer não adianta, né, Silvia? Se não há uma formação por trás do professor. Isso eu me preocupo muito. Que hoje em dia está assim, ó. O avanço tecnológico, ele é um agente causador de transformação. Ponto final. Não adianta a gente querer mudar isso.
Verdade.
A cada dia está sendo mexido e transformado. Então, se o educador ficar alienado a esse processo, não adianta o governo mandar os tablets, computadores, notebooks, um monte de ferramenta para a escola e aquilo ficar lá jogado num canto.
Ou mal usado.
Exatamente. Aí
entra um ato ilícito, um crime, homofobia, ciberbullying.
Exatamente.
Os professores de todas as redes não estão recebendo a formação que precisa.
Eu acredito que o professor hoje em dia ele não está buscando essa formação. Por causa que a gente vê assim, ó, como eu fiz a minha pesquisa de mestrado, fiz uma escola, eu percebi assim, ó, que poucos professores vão com a sua turma até o laboratório de informática. O que que eles fazem? Aquele período de 45, 50 minutos, os professores largam a turma, é um monitor ou uma pessoa, de repente até um educador da informática, largam a turma e retornam para a sala de aula.
Virou lazer, então, isso?
Virou o quê?
Aí as crianças ficam jogando.
Ficam brincando, ficam... Então, aquele trabalho que acontece dentro da sala de aula não tem continuidade no laboratório, que é um momento rico, um momento onde o aluno pode pesquisar, continuar o seu trabalho. Quantas crianças com dificuldades, às vezes até de alfabetização, lá no laboratório, junto com o professor, porque o professor ele vai ser um orientador, um mediador. Ele tem que estar junto de olho. Aquela visão do professor ali junto naquele momento é riquíssima. Porque ele vai perceber se o aluno tem ou não essa dificuldade.
Isso, foi uma constatação.
Isso eu constatei na
sua
minha
pesquisa
de mestrado.
Que coisa, hein?
E ontem na Zero Hora foi exploradíssimo essa nova educação. E fazem aquela propaganda, tablet,
um
gás imenso que é são jogados nas escolas, né?
Exato.
Tablets e ninguém sabe levar.
E o beabá, nada.
Aí que entra a minha opinião, que eu tenho conhecimento muito a fundo desse assunto, mas quanto ao governo disponibilizar tablets para as crianças do ensino federal, municipal, estadual, enfim, eu acho isso daí, eu sou contra, minha opinião pessoal, e digo por quê. Enquanto o governo está investindo milhões e milhões na compra desses tablets para disponibilizar para as crianças...
O produto ainda é muito caro.
Exato, mas nem por isso, porque ele está dando na mão de uma criança uma ferramenta que ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. É uma ferramenta aberta, ela pode ver o que ela bem entender, a não ser que venha com alguns programas que bloqueiem determinados sites, mas isso daí já é um investimento maior.
Como deveria ser, então?
Eu acho que o ideal, o governo deveria, ao invés de gastar milhões nesses tablets, agora, numa hora inicial, deveria ensinar as crianças, deveria ter um professor de informática que ensine... Isso daí talvez seja utópico, mas a ética na informática. Como é que a criança deve utilizar o tablet? Quais são os sites de pesquisa que são confiáveis? O que ela deve utilizar para o conhecimento, para o crescimento cultural dela? E não simplesmente comprar milhões de tablets, o que vai fazer com que faça uma propaganda na televisão, dizendo o governo está investindo
em
educação.
Como o governo faz?
Exatamente.
Exato.
Bom. E ele está esquecendo de ensinar a pescar, não adianta dar peixe. Ensine a pescar.
Você falou sobre a ética, sobre as crianças, o uso, enfim, desse equipamento todo. E eu vou só narrar rapidinho depoimento, né, que eu ouvi de um conhecido. Ele foi para a praia com a família e costumava sempre, o casal deixava as crianças em casa, pré-adolescentes, né, sozinhos, com seus computadores, seus notebooks, e saíam para jantar, fazer festa com os amigos, enfim. Isso era frequente todas as temporadas. Este ano ele tentou fazer diferente. Eles tiveram acesso ao notebook da menina, com 14 anos, e ficaram impressionados com o que eles descobriram. A navegação dessa menina pela internet eram sites assim, ó, muito negativos e perigosos. Eles ficaram apavorados. Imediatamente, essa temporada na praia mudou. Eles pediram, conversando com a filha para deixar o notebook em casa. Conversaram muito, se uniram, ficaram unidos à família, fizeram programas em família. e conversaram muito sobre o assunto, né? Sobre o assunto internet com essa menina. Então, a família me contou a maneira nova, né, que até então, eles imaginavam assim, ah, nossos filhos estão tranquilos lá na internet deles.
Estando em casa,
estão estão quietinhos, estão em casa. E esqueceram, não é? Essa parte tão importante que é a convivência, que é a conversa, que é o bate-papo, que é discutir, né? A exemplo do que nós e nossos pais faziam conosco, né, com a televisão, discutir o que se está vendo na televisão, tem que se discutir agora e orientar o que os nossos filhos estão fazendo na internet.
Mas não seria
isso, professora?
Exatamente isso.
Mas aí...
Não seria uma invasão?
É. Eu acredito que não, Silvia, porque eu acho que se o pai ele está atento na educação do filho e está em cima para ver o que está sendo feito, o que está sendo navegado, e colocar um limite horário também, porque eu acho que a criança hoje em dia ela está muito em cima só da internet. Quantas e quantas vezes a gente vê, ah, eu não fiz os termos porque eu estava na internet, estava jogando, estava no, né, MSN. Eu acho que isso aí é uma... Estamos falando assim...
Você faz isso com a sua filha que tem 9 anos?
Com certeza.
Ela
está aqui.
Como é que é o nome dela?
Mariana.
Mariana, é verdade? A tua mãe te dá horários específicos para te navegar na internet?
Depois dos temas.
Depois dos temas.
E tá com a Mariana aí, hein?
E tá com o livro.
E tá com o livrinho, a Mariana, mas é da leitura até.
Muito,
né?
Bom, porque você incentiva.
É, exatamente. Nós estamos assim, ó, hoje em dia a gente fala muito em novos paradigmas, né? Mudanças tecnológicas, avanços tecnológicos. Esses avanços tecnológicos a gente fala muito na questão, me lembrei de um autor que eu li muito, o Humberto Maturana, que ele fala muito a questão das tecnologias educacionais. Ele fala do aprender a aprender, mas com orientação. Porque se tu não der uma orientação, o que vai acontecer? O aluno, ele aprende com o professor, ele aprende com o colega, ele aprende com o computador, ele aprende com o mundo. É. Mas se não for bem orientado...
Há uma confusão na sua cabeça,
que normalmente
acontece.
Mensagem.
Fabiano, esta prática e orientação que alguns pais recebem, de deixar o computador numa área comum da família... Também seria invasão ou é uma prática correta?
Como não, você eu acho assim, nós temos que atentar a tipificação no Código Penal da violação de correspondência. Então, se vem uma correspondência, uma carta endereçada a mim e qualquer outra pessoa abre sem minha autorização, ela está violando. Nós temos que atentar quanto a isso, dos pais invadirem a privacidade, embora ela sendo utilizada... Para boas ou más intenções. Tem que atentar. Mas isso daí nós temos um remédio. Simples, de fácil acesso e gratuito. Existem sites na internet que eles disponibilizam programas para os pais, donos de empresas. Inclusive, é interessantíssimo para as empresas. São programas gratuitos que eu vou pegar e vou listar os sites que são proibidos naquela máquina. Eu vou criar uma senha de acesso que quem estiver ocupando aquilo não vai saber, a não ser que eu pegue, ó, a senha é tal. Inclusive, eu posso bloquear sites como Orkut, Facebook, eu posso bloquear MSN, sites que possuem assuntos sobre pornografia, sobre racismo, sobre qualquer coisa. Então, é uma ferramenta gratuita disponível na internet que muitas vezes os pais, os empregadores, eles não têm ciência disso. Então basta procurar, bota no Google lá, tem várias ferramentas, tem sites como Baixa Aqui, que consegue, nesse site, baixar esses programas e evitar grandes transtornos.
Eu me lembrei de um que até eu fiz para a Mariana, o Brincando na Rede. Esse site, são vários jogos, eles ensinam a questão do meio ambiente, a questão da educação, a questão assim, do respeito, né? E para ela ter acesso, é através do meu e-mail. Então, esse site eu fiz com o meu e-mail, meus dados.
E você,
né,
orienta a Mariana também com relação a conversas na internet, nos
ela
chats?
Ela não conversa.
Não?
Não. Isso a gente conversou, eu já conversei, nesse sentido eu não oriento. Eu não concordo nessa idade, né, de conversar, a não ser assim pelo Orkut, mas quando ela está conversando, eu estou sempre atrás. Lendo.
Quer dizer, é uma educadora, pedagoga, né, pesquisadora que está falando isso.
De novas, né?
De novas mídias. De novas mídias. Então tem mães que ficam cheias de dedos, né? Ai, a filha, sai daqui, me deixa no meu canto, estou na internet.
Tô quieta,
estou
em casa.
É, de repente estão correndo riscos.
Estão,
né,
correndo risco. E ela gosta muito de jogar, inclusive, com o pai dela. Então, ou é o pai dela que está por ali, né?
Tá, tem uma pergunta para o Fabiano. Que é, hoje, Celeste, muito comum a gente chegar em secretárias, médicos, enfim, empresas, lojas, e as pessoas até demoram para te atender, porque elas estão usando o computador, seja delas ou da empresa, para ser o bate-papo.
Exato.
Mas os políticos estão fazendo isso também, viu as fotos que saíram já, né? Vocês todos
jogando paciência na câmara.
Jogando paciência ou sei lá o que mais também.
O empregador pode...
Quem tem que jogar paciência somos nós, né, Fabiana?
Pode barrar
temos que ter
esse tipo de atitude para o empregado?
Pode e deve, inclusive há o direito do trabalho prevê isso daí. Então. A CLT, há previsão disso daí. Inclusive,
já existe
inclusive
isso,
né? Exato. Inclusive, o empregado, se durante o expediente de trabalho ele utilizar, ver sites contendo pornografia, é demissão por justa causa. Isso daí é pacífico. Então,
e trabalhando, e fazendo joguinho, conversando com amigos.
Exatamente.
E ali tu esperando, feito uma boba.
Exatamente.
Porque hoje em dia, o computador tem que colocar na cabeça das pessoas, dos professores, que o computador é uma ferramenta de construção. Não é uma ferramenta somente para navegar, buscar MSN. Se o professor e o aluno souber utilizar como construção de si, ele vai constituir o seu aprendizado através do computador, nós temos um mundo pela frente riquíssimo.
Nos globalizando,
estamos,
né?
Nos globalizando com a internet. Mas isso aí, ó, o professor, em primeiro lugar, tem que colocar na sua cabeça que isso é importante. Quantas e quantas vezes a pesquisa ela se torna importante para o aluno no momento de que ele está construindo o seu ensino-aprendizado? E isso aí é fabuloso. Se utilizar também para isso aí.
Se a rede pública, estadual, municipal, enfim, não oferece, não sei se oferece, oferece?
Oferece.
Oportunidade do professor se formar?
Oferece. Basta o professor querer ou não, né? Porque, e mesmo que não ofereça, eu sou a favor assim, ó. Acho
de investir.
Todo mundo tem que procurar. Nós temos, Salete, até né, a formação à distância, que não temos tempo muitas vezes. Eu fiz... né, uma especialização, busquei uma especialização em EAD, busquei no EAD
foi
mesmo,
válido,
né?
Muito válido.
Foi válido, foi rico, não quer dizer que é só aquilo ali que funcionou. Eu sempre vou além, sempre fui buscando cada vez mais, né?
É, Salete, nós estamos falando sobre, ocorrem os atos ilícitos, o que vai acontecer depois, onde é que está a previsão legal.
Uhum.
Nós ainda não temos, mas a título da informação, está tramitando no Congresso o projeto de lei 587 de 2011. Ele é substitutivo ao 84, projeto de lei 84/99. Ele já passou pelo Senado e está em análise na Câmara. Em 2011, final de julho de 2011, o Senado aprovou. Então agora a Câmara está analisando para ele fazer alterações no Código Penal referentes aos ilícitos da internet, que talvez aí vão se tornar crimes.
Tá.
O crime é tipificado, o crime ele está escrito no código.
Uhum.
O ato ilícito não. Ele é um ato ilícito que fere um bem juridicamente tutelado, mas não há previsão legal dele.
Certo.
Então eu não posso chamar de crime
não
que
tem
não...
tem penalidade.
Exatamente, não tem a sanção. Eu tenho o agente que comete o ato ilícito, mas eu não posso sancionar ele, porque não há previsão legal. Em determinados, veja bem, em determinados atos, como eu falei, racismo, pornografia infantil, eles já são tipificados.
Homofobia.
Então, exatamente. Então, o que que ocorre?
Bullying.
Ele é um caso específico de análise para ver o que está ocorrendo no cyberbullying.
Inclusive eu achei um texto que falava que existe uma lei... né? Não sei se é interna para uma escola ou escolas entre educação, que professor e aluno não poderiam se comunicar via internet.
É estranho, um tanto estranho.
É.
Bom, deixa eu colocar aqui o ouvinte Rafael Xavier, está acompanhando desde o início o programa, e ele concorda, não é, com o Fabiano, inclusive nesta comparação, não é, da internet com o carro que você fez no início, ele diz que ambas precisam de educação, não é?
Exatamente.
Fazer um bom uso tanto do carro quanto da internet, e que essa educação, ele acredita, deve vir de casa.
Exatamente.
Né? Tudo começa...
Educação básica.
A base, né, é em casa.
É a família.
A família. E que os pais, hoje, nos dias de hoje, estão terceirizando esta educação.
É, e o nosso assunto do dia 9 de março, que seria a mulherização no Brasil e como estão as novas famílias com a ausência da mãe, quem está tomando conta, né, nesse processo.
Será que é a babá? Será que...
O computador.
O computador.
Exato, é, muitas vezes.
Muitas vezes quem está cuidando.
É um lado muito bom, esse lado da evolução da mulher, já dia 8, né, festejamos o Dia Internacional da Mulher, mas, por outro lado, tem que se rever como essas famílias estão sendo estruturadas hoje, já que ficava antes responsabilidade da mãe.
Como eu estava falando com a Silvia, nós estávamos falando sobre o que é tipificado e o que não é, o que é crime ato ilícito. Nós falamos dos crimes, que é furto, racismo, enfim. De repente, algum ouvinte deve estar se perguntando, tá, tudo bem, mas então um exemplo de um ato ilícito que ocorre através da internet e que não tem uma sanção prevista. Uhum. Eu poderia citar o acesso não autorizado, a sabotagem de dados, a pirataria informática, que é dentro do acesso não autorizado. Ocorrendo isso, sem que ocorra um dano maior, sem que ocorra, por exemplo, acesso não autorizado a uma conta bancária. Se eu não ocorrer, se eu não desviar um centavo, se eu não furtar um centavo daquela conta, não tem previsão através da internet.
Mas
o que,
invadiu,
que vai acontecer? Invadiu. Eu invadi, eu sei a senha. Futuramente eu posso pegar e posso vender essa senha para um terceiro, que esse sim vai cometer o furto. Então veja bem, eu invado a conta da Silvia, tenho a senha dela, sei quanto, os milhões dela lá na conta dela.
Professora aposentada.
Tá? Aí o que acontece?
Cuidado,
eu faço,
sequestrada.
Eu vendo essa informação a um terceiro, esse terceiro sim vai praticar o furto. Ele está praticando um crime tipificado, mas e eu que invadi? Nada acontece comigo. Hoje, nada acontece.
Quer dizer, mas poderão mudar, né?
Esperamos que o projeto de lei 587 seja votado pela Câmara este ano e seja aprovado, porque pelo Senado já passou. Uma pergunta interessante que gostaria de fazer para a Salete e para a Silvia. É, instigação ao suicídio através da internet existe. Ah, vai lá e toma veneno, corta os pulsos, dá um tiro na cabeça. Agora eu pergunto a vocês duas, opinião de vocês. Vocês acham que pode ocorrer um homicídio através da internet? Eu matar uma pessoa, eu não, é um agente matar uma pessoa através da internet. Pode ocorrer ou não?
Olha, eu te respondo rapidinho, porque matar não é só dar cabo da vida, enterrar, sete paus. O matar pode ser muito bem feito pela ação psicológica, que tu pode provocar um cyberbullying. Essa pessoa pode ficar...
Também, mas não é exatamente isso.
Eu estou dizendo um matar de
matar
dar
mesmo,
cabo
matar
na vida.
Mesmo.
Matar a pessoa,
eu
exatamente.
Eu acredito que sim.
Sim?
É, eu também acho que pode.
É. E
agora,
de que jeito?
Instigando alguém?
Não, a instigação é outro crime.
É outro crime.
A instigação é suicídio. Agora, através de um computador, eu matar uma pessoa. Tu acha que... Tu poderia matar uma pessoa através do computador?
Não, eu acho bom nem citar isso aqui.
Eu digo que sim. Uhum. Um exemplo muito simples. Vamos imaginar aqui o nosso Hospital da Caridade. Vamos supor, eu estou supondo, que o Hospital da Caridade, ele tenha um banco de dados com todos os pacientes ali internados.
Uhum.
Aí o paciente fulano de tal, ele é alérgico a uma medicação. Isto consta no prontuário dele. Tá naquela rede do Hospital da Caridade.
Uhum.
Um hacker invade o sistema.
Sim, porque...
E o que que vai fazer? Vai alterar a medicação. Então, se o fulano é alérgico ao medicamento X e tá ali, ele vai deletar aquela informação e vai colocar tantos miligramas, tantos gramas, tantos ml daquela substância e vai matar a pessoa.
Tereza Cristina fez isso.
Então, de repente nós estamos enlouquecendo as ideias, como diria um amigo meu, mas é possível. Nessa altura que nós estamos com esse projeto de lei, ele está sendo votado, está sendo alterado, está tendo novas regras, nós temos que pensar em tudo.
E esse novo projeto alteraria o que? Essa prática, no caso?
Algumas alterações dele. Por exemplo, hoje eu vou entrar numa lan house, eu entro na lan house e através do computador da lan house eu vou cometer crimes. Vou caluniar alguém, eu vou cometer
crimes. Porque ele não vai ser identificado.
Exatamente. O 587, ele prevê a responsabilização não só do agente, como do proprietário da lan house. Qual a responsabilização? O proprietário é obrigado
precisa
a anotar.
Exatamente.
Ele já vai colocar o IP da máquina que o Fabiano foi lá e utilizou, a identidade do Fabiano, o CPF, a hora que eu entrei e a hora que eu saí. Para, no caso do Fabiano, cometer algum crime e posteriormente a polícia vir fazer uma investigação. Não, que dia que foi? Que data? Não, tá aqui, ó. Ah, não, foi o fulano.
Gente,
tá tudo aqui.
Isso aí não é uma prática hoje, mas
não
já
é
aconteceu.
Obrigado,
mas já aconteceu.
É,
eu já fui a alguma lan house na praia, em São Paulo, uma vez também, e eu lembro, que, logo que levantaram essas questões, eu lembro que me pediram identidade e tal, mas não existe mais isso.
Não,
há muito tempo,
vai...
ninguém pede hoje, né, nos dias de hoje. Foi afrouxando,
tudo banalizou,
né?
Já parece que ficou
é
também banalizado.
Então, muito
isso.
Cuidado com as
os,
exatamente, os computadores públicos.
E depois,
né,
que usar, ter fechado. Certeza que saiu.
Exatamente.
Não só no computador, chegar ali na pessoa que é responsável pela cobrança.
Deixou
do tempo.
Meu computador lá?
Eu quero que tu confirme.
A euforia das viagens nos hotéis. Ah, vou dar um recadinho ali, vou ver como é que tá minha
sai
conta.
Correndo,
tá correndo,
deixa
aberto. Aconteceu isso ano passado com um amigo meu.
Verdade.
Foi um desastre.
Olha, eu quero agradecer a presença de vocês, muito obrigada. Quero lembrar todos que ligaram, foram muitas pessoas, inclusive um senhor que ligou dizendo que, mas daí é outro assunto, mas eu só preciso registrar que eu já encaminhei ele para um advogado colaborador do programa. Ele usou, não usa internet, mas ele usa o cartão para nos bancos 24 horas. E a senha dele foi clonada. Ele exigiu as filmagens e o banco identificou, inclusive, a pessoa que escondeu, né, escondeu o rosto na hora de usar. Só que, mesmo assim, com essa imagem, o banco não identificou e mandou esse cliente, que não tem nada a ver, que teve o cartão clonado, para a Serasa. Porque ele ficou com a conta zerada.
Gente,
então, ele está muito preocupado com isso, que ele é uma pessoa de bem, não pareça jamais e tal. Nós já o encaminhamos. Quer dizer, não é exatamente sobre o computador, mas é o cuidado que se tem que ter também, né, com seus cartões, com as senhas, enfim.
E o banco primar pela segurança dos seus clientes.
Primar pela segurança,
porque,
né, obviamente.
Porque cheque tu guarda na tua bolsa, o dinheiro
é
tu
verdade.
Guarda.
Fabiano Pires, obrigada. Fabiano Braga Pires,
né,
acadêmico do nono semestre de Direito da FADISMA e
um
abraço
para ele,
advogado,
né,
futuramente, certamente, né, Fabiano?
Aproveitando,
parabéns.
Gostaria de mandar um abraço para minha concunhada Tatiana, que está em Curitiba, nos ouvindo pela internet.
Obrigada, também, Maria.
Obrigada,
nossa mãe,
obrigada, Silvia. A gente volta segunda, até lá.
Obrigada. Notícia na hora certa. Oferecimento Zap Cupim Controle de Pragas.
Operação da polícia contra o tráfico de drogas no litoral prende 15 pessoas. Dois homens são presos após tentativa de sequestro em Canoas. Vacaria é o terceiro município brasileiro com maior geração de empregos formais em janeiro. 26 graus e 5 décimos. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre. Tarde de sol entre nuvens no Rio Grande do Sul, com chance de chuvas isoladas.